você nessa noite. Lá em 2 Crônicas, aleluia, no capítulo 20, a partir do versículo 4. 2 Crônicas fica lá no Antigo Testamento, queridos. Aleluia, você vai passar 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. E aí você vai chegar em 1 Crônicas, e aí você vai para 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 24. Aleluia. Deus é bom. A Bíblia diz assim em 2 Crônicas 20, 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saqueando o despojo, porque era muito. Aleluia. Queridos, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. A gente vai fazer uma oração nessa noite. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que veio aqui nessa noite. Declara em nome de Jesus que eles vão receber tudo aquilo que o teu Espírito já preparou para nós nessa noite. Nós sabemos, Pai, que dia 30 de abril de 2023 não é só mais um domingo, mas é o domingo que essas pessoas vão ver a sua história mudada. É o lugar onde o teu Espírito vai se mover de uma maneira tão poderosa que de fato vai avivar aquilo que precisa ser avivado. Reestruturar aquilo que precisa ser estruturado no coração dessas pessoas. Que, Pai, a exposição que nós vamos ter da Tua Palavra, ela de fato possa trazer crescimento, ela possa trazer prosperidade, ela possa trazer avanço, Senhor, ela possa de fato trazer revelação, para que a gente possa compreender, Senhor, e praticar ainda mais aquilo que a Tua Palavra diz ao nosso respeito. Porque sabemos, Pai, que com o conhecimento da Palavra, nós vamos avançar. Com o conhecimento da Palavra, nós vamos crescer. Com o conhecimento da Palavra, Senhor, o diabo não vai mais nos aprisionar, nem aprisionar a nossa família, nem as nossas finanças, Senhor. Porque quando a Palavra chega, o entendimento chega. Quando o conhecimento, Senhor, à luz da Palavra chega, nós somos libertos e começamos a viver uma nova vida em Ti. E é sobre essas palavras, Senhor, que eu declaro sobre os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Se você crer comigo, diz amém. Amém. Aleluia. Algumas semanas o Senhor, Ele me deu esse texto para que eu pudesse estar meditando. Sabe, querido, que é muito importante você meditar nas palavras de Deus. Mas, pastor, eu não sei o que é meditar. Querido, você sabe sim o que é meditar. Meditar, querido, é algo que você pega e fica pensando e pensando e pensando. Isso acontece muitas vezes quando você está passando por um problema. Às vezes você não sabe o que é meditar, mas meditar é quando você não tira algo da cabeça e aquilo fica dia após dia, minuto após minuto na sua cabeça. O Senhor não disse que era para a gente meditar nos problemas, mas o Senhor disse que era para a gente meditar na sua palavra. E o Senhor, Ele me deu esse texto, querido, e eu tenho meditado nele já há alguns dias. Eu tenho meditado nele já, querido, algumas semanas, porque o que de fato me chama a atenção nesse texto é que esses homens ficaram aproximadamente 3 dias recolhendo despojos de uma batalha que eles nem guerrearam, mas o Senhor foi à frente e venceu aquela batalha. E o Senhor, Ele tem falado muito forte ao meu coração, querido, que 2023 é o ano de recolhimento de despojos. Aleluia, não sei quanto a você, querido, mas nesse ano eu vou multiplicar ainda mais do que o Senhor tem colocado na minha mão. Eu vou ir muito mais além, querido, do que eu fui nos outros anos. Porque muitas vezes você pode olhar talvez a realidade natural e ela não está dizendo que será um ano de recolhimento de despojos, mas talvez vai ser um ano de pagamento de dívidas. Aleluia. Mas sabe, querido, que por mais que o diabo tem falado, a situação tem falado que esse ano vai ser um ano onde você vai se endividar, que talvez esse é um ano que você vai entrar com seu nome no SPC ou no Serasa, ou que você não vai produzir o que você iria produzir, querido, eu fico com a palavra de Deus, onde eu vou recolher cada despojo da batalha que Ele tem vencido por mim. Aleluia, querido, eu tenho ficado com essa palavra, onde eu vou chegar no campo de batalha, e eu vou ver os meus inimigos todos no chão, e eu vou começar a recolher as despesas, as riquezas, as prosperidades daquele lugar. Porque aqueles que acreditam, querido, na palavra, eles vão viver o sobrenatural de Deus. E eu declaro isso sobre a sua vida, meu irmão, você vai viver cada uma das promessas de Deus este ano. Esse, querido, vai ser um ano onde você vai prosperar mais. Esse vai ser um ano onde você vai crescer mais. Esse vai ser um ano onde você vai avançar mais no Senhor. Aleluia. As pessoas ao teu redor vão dizer, meu Deus, o que, que você está fazendo? E você vai dizer, eu estou seguindo a palavra. Eu estou obedecendo aos comandos de Deus. Isso é muito importante para que você possa crescer, querido. Você precisa obedecer às instruções de Deus. Repita assim comigo, eu preciso obedecer às instruções de Deus. E ao passo, querido, que o Espírito me mandou meditar nesse texto. Esse vai ser um ano de recolhimento de despojos. Esse vai ser um ano onde você vai alcançar as riquezas. Esse vai ser um ano onde você vai viver o sobrenatural. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo tem me levado, querido, a entender que para que essas promessas possam acontecer, é necessário um nível de obediência acima maior do que já aconteceu nos outros anos. Porque, querido, sem obediência não tem riquezas, sem obediência não tem multiplicação, sem obediência não tem avanço no Senhor. A gente vai ver em Juízes, no capítulo 7, a partir do versículo 1, a história de um homem muito conhecido chamado Gideão. Quantos aqui já escutaram aquela história de Gideão e os seus 300 homens? E aí a gente vê aquela história, e de fato ela fica muito famosa por conta dos seus 300 homens. Ei, querido, mas Gideão, ele começou ali aproximadamente com 30 homens para guerrear aquela batalha. Gideão, ele começou com aproximadamente 30 mil homens para guerrear aquela batalha. Ao passo, querido, que no versículo 3 de Juízes, no capítulo 7, o Senhor fala, ei, tem muita gente com você. E a vontade de Deus, querido, não era que Gideão, ele não tivesse todas aquelas pessoas, mas que fosse 30 mil homens, mas 30 mil homens tementes e obedientes à palavra de Deus. Porque, querido, se você está cercado de pessoas que não estão debaixo da mesma visão que a palavra de Deus, não estão debaixo, querido, dos mesmos mandamentos de Deus, dificilmente você vai crescer associado com esse tipo de pessoa. E o Senhor olha para Gideão e diz, Gideão, faz o seguinte, manda embora todos os medrosos. Todo mundo que está tímido, todo mundo que está com medo, manda embora. E a Bíblia diz que 22 mil homens foram embora. Mais da metade do exército de Gideão foi embora. E aí você deve estar pensando, meu Deus, e agora? Na verdade, eu fico tentando imaginar a mente de Gideão ali. Meu Deus, eu tinha quase 30 mil homens. E agora o Senhor manda mais da metade do meu exército embora. Como é que eu vou ganhar? E o Senhor continua no texto dizendo, ei, ainda tem muita gente com você. Faz o seguinte, vai até o riacho. E os homens que colocarem, que se abaixarem, pegarem a água e levarem até a boca, esses são os que vão batalhar com você. A Bíblia diz que foram 300 homens que seguiram essa instrução, que estavam debaixo dessa instrução, de pegar a água e levarem até a boca. E sabe, querido, Gideão, ele foi de um número de quase 30 mil homens, para 300 homens, para vencer uma batalha. Mas sabe, querido, não importa se você vai para uma batalha com 30 mil homens, com 10 mil homens, com 2 mil homens, com 300 homens, com 100 homens. Se vem uma instrução de Deus, querido, é necessário a gente cumprir ela. É necessário a gente obedecer à instrução de Deus. É necessário a gente obedecer ao comando de Deus. Porque, querido, onde nós, de fato, estamos vivendo as promessas de Deus, debaixo da obediência, vem a prosperidade do Senhor. E o Senhor, querido, foi adiante daquela batalha e venceu aquela guerra. Com 300 homens, Gideão, louvando e entoando cânticos ao Senhor, ele venceu aquela batalha. Por mais que naturalmente parecia que ele não ia vencer, não ia dar certo. Querido, havia ali um sentimento de obediência ao Senhor. Meu irmão, se você obedecer ao Senhor no ano de 2023, você vai prosperar como nunca antes. Cada palavra de Deus, vinda até o teu coração, cada palavra do Senhor, meu irmão, vindo até você, sendo obediente a cada uma dessas instruções, você vai avançar de uma maneira sobrenatural. E a gente precisa estar atento, querido, às instruções de Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente continue crescendo. A vontade de Deus é que a gente continue avançando. A vontade de Deus é que a gente continue, querido, multiplicando ainda mais o que tem chegado na sua mão. Meu irmão, você não é um saco furado onde tudo que entra sai. Meu irmão, você de fato é a bênção de Deus aqui na terra. Aonde você chega, aonde você toca, você vai prosperar nesse lugar. Aleluia. E é sobre essas palavras, querido, que o Senhor tem nos instruído a meditar. Meu irmão, porque se você não está mergulhado dentro da palavra, meia hora que você sai, querido, da meditação da palavra, você já é bombardeado por coisas do diabo aí do lado de fora. Dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai avançar, dizendo que você não vai crescer. Querida, aqui nesse púlpito você nunca vai ver informação do diabo, aqui você sempre vai ver informação dos céus. Você quer ver, querido, informação de como o mundo está, você liga um jornal, você abre uma rede social, mas se você quer ver, querido, como a tua vida vai ficar seguindo a palavra de Deus, você vem para cá, porque aqui você vai escutar a palavra de Deus, onde você é próspero, onde você vai crescer, onde você já é sarado e curado, querido, pelas pisaduras de Jesus. É nisso que nós acreditamos, é nisso que nós pregamos, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que o Senhor tem para nós, é isso que a gente precisa meditar todos os dias. E lá em Gênesis, no capítulo 1, eu quero que você vá comigo também para esse texto. Aleluia, Gênesis no capítulo 1, a partir do versículo 3. Diga assim comigo: Deus é bom em todo tempo. Aleluia, Gênesis no capítulo 1, no verso 3. Oh, aleluia. O Senhor diz assim nesse texto, Gênesis no capítulo 1, no verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí no versículo 6, o Senhor continua dizendo: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E no versículo 9, a Bíblia diz que disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E no versículo 11, e disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto. E no versículo 14, disse também Deus: haja luzeiros. E no versículo 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames e seres viventes. E no versículo 24, disse também Deus: produza a terra seres viventes. E no versículo 26, disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Querido, esse aqui é o capítulo da reconstrução da terra, e você vai ver que versículo após versículo, o Senhor, ele abria a sua boca e ele começava a falar as coisas. A gente vê versículo após versículo, que o Senhor, ele abria a sua boca e ele falava as coisas. E o que é muito interessante, querido, é que não eram palavras jogadas ao vento, mas aquilo que o Senhor falava, acontecia. Aquilo que o Senhor estava dizendo, acontecia. A Bíblia diz que quando Deus falou que era para haver luz, houve luz. A Bíblia diz que quando Deus falou para haver firmamento na terra, houve firmamento na terra. Peixes, houveram peixes. Animais, houveram animais. E assim por diante, o Senhor, ele foi falando o que ele queria que acontecesse e foi acontecendo. E aí o Senhor, ele chega no versículo 26, quando ele vai me criar e te criar. E ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz, querido, que o Senhor, ele soprou o fôlego de vida dentro de nós. Sabe, querido, a Bíblia diz que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Se você quer ver, querido, como Deus age, você tem que olhar para a palavra e ver que ele falava com as coisas. E a gente está falando, querido, nesse mês sobre confessar, certo? Sobre ensinando a nossa boca a falar de forma correta. A gente fala, querido, o que nós queremos ver e não o que nós estamos vendo. E isso, querido, precisa ser uma verdade revelada dentro de nós. Porque a gente precisa começar a abrir a nossa boca e confessar as coisas. E a Bíblia diz no versículo 26 que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. E se a gente é a imagem e semelhança de Deus, por que que muitas vezes nós não estamos abrindo a nossa boca e confessando as coisas? Por que que na primeira tempestade que aparece, ou no primeiro problema que se levanta, a gente já muda as nossas confissões, a gente já muda as nossas palavras, quando a gente deveria permanecer firme naquilo que o Senhor falou a nosso respeito? Sabe por que que muitas vezes isso acontece na nossa vida? Eu vou falar para você. Porque você não está tendo intimidade adequada com Deus. Você não está tendo tempo de qualidade, tempo de oração com o Senhor. Porque, querido, quanto mais tempo você passa com Deus, mais parecido com Ele você fica. E se você fica mais parecido com Deus, querido, você vai ver que quando Deus abre a boca, as coisas acontecem. A gente que tem bebê pequeno, se você tem, você já passou por essa experiência. Quando você fica sei lá, alguns meses ou até mesmo alguns anos, longe de pessoas que viram ele naquele período, quando essas pessoas retornam e veem a tua criança, o teu bebê, elas vão falar: meu Deus, mas como cresceu? Meu Deus, mas como mudou? Meu Deus, mas como está diferente? Mas para você, querido, é a mesma coisa, porque você tem um hábito constante de estar com ele todos os dias. Sabe, querido, se você tem um hábito constante de estar com Deus, não vai ser surpresa para você abrir a sua boca e falar as coisas e ver aquilo acontecer? Se você tem um hábito constante, meu irmão, de ter intimidade com Deus, não vai ser surpresa para você abrir a sua boca, confessar aquilo que você quer ver e aquilo acontecer. Quando a gente vê em Marcos 11, no capítulo 23, na verdade, a partir do versículo 1, o Senhor contando aquela história onde ele fala com a figueira, aquilo não chamou a atenção de Jesus, porque era comum para Jesus abrir a sua boca e ver as coisas acontecendo. Mas chamou a atenção dos discípulos, porque não era comum para eles. Mas, querido, hoje nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Hoje nós somos a imagem e semelhança de Deus. Querido, teu DNA divino é o mesmo DNA de Deus. Então, quando você abre a boca, as coisas elas têm que acontecer. As coisas têm que funcionar. As coisas vão ter que fluir. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Agora, tem algo muito importante, querido, que a gente precisa entender nessa noite sobre o confessar a palavra. Sobre o confessar aquilo que o Senhor tem falado nas Escrituras. Porque não é simplesmente confessar, mas é acreditar naquilo que você está confessando. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 13... Crie, por isso falei. Ou seja, eu estou crendo, e naquilo que eu estou crendo, eu começo a falar. Porque eu estou crendo primeiro. Crie, por isso falei. Esse é o espírito da fé. Quando nós cremos, e aí porque nós acreditamos naquilo, nós começamos a falar. E é por isso que vai acontecer. Porque, querido, se é só jogar palavras ao vento, qualquer papagaio já teria tudo que ele estava falando. Eu estava vendo esses dias na internet, eu acho que ele já morreu, mas o papagaio que mais falou palavras no mundo, ele falou mais de 1.000 palavras. Entre 1.000 a 1.200 palavras. Imagina só, querido, se a gente ensinasse esse papagaio a falar mais de 1.200 palavras da Bíblia. Ele teria tudo que ele quisesse. Mas não é só falar, é crer naquilo que você está falando. Porque quando você crê, meu irmão, você fala. E quando você fala, acontece. A Bíblia fala também, lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. Preste atenção. Romanos, capítulo 10, no versículo 17. A fé, ela vem porque nós estamos ouvindo. E ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, quando você está exposto, querido, à informação da palavra, você começa a crer naquelas verdades. E quando você começa a crer naquelas verdades, você começa a confessar. E porque você creu, você falou. E porque você falou, aconteceu. Mas da mesma forma, querido, que funciona para a palavra, funciona para as mentiras do diabo também. A gente vai ver... A gente leu aqui em Gênesis no capítulo 1 e a gente foi vendo versículo após versículo que quando o Senhor falava as coisas aconteciam, mas dois capítulos para frente você vai ver que a mulher, a Eva, ela acreditou nas mentiras do diabo. Por quê? Porque ela deu lugar, ela deu ouvidos. Então, querido, você precisa estar muito bem atento àquilo que você está colocando para dentro de você. Porque aquilo que você está colocando para dentro de você, querido, você vai começar a acreditar. E quando você começar a acreditar, você vai falar. E aquilo vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Eu conheço, querido, alguns pastores, né, amigos meus, que ficaram expostos, querido, a tanta informação negativa na pandemia, que eles começaram a dar lugar a cada mentira daquelas que eram faladas. Eles ficaram, querido, tão... expostos àquelas informações que, por mais que eles soubessem a verdade da palavra, mas eles começaram a deixar com que aquela informação entrasse dentro deles. E essa informação começou a virar uma verdade. E agora não era só uma crença dentro deles, mas agora eram palavras. Meu Deus, eu vou pegar Covid. Meu Deus, eu preciso fazer... Eu não posso sair de casa, senão eu vou pegar Covid. Meu Deus, eu não posso sair de casa, senão eu vou morrer. E pasme, querido, eu conheço um que morreu, porque deu lugar às palavras erradas. Mas por quê? Porque primeiro deixou acreditar. E porque ele acreditou, ele falou. E aquilo aconteceu. E querido, pelo amor de Deus, eu quero que você me entenda, não estou dizendo aqui que era para existir negligência naquele tempo. Não estou dizendo isso. Era necessário sim ter tomado os cuidados daquele tempo. Como é necessário até hoje a gente também tomar cuidados. Mas sabe, querido, que essas informações, elas não podem definir quem nós somos. E pior ainda, elas não podem entrar na nossa boca. Mas sabe, tudo aquilo que você coloca para dentro de você, você começa a acreditar. E porque você começa a acreditar, querido, aquilo vira uma verdade. Mas, meu irmão, se todos os dias e todo o tempo sem cessar você está se enchendo da palavra, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você começa a acreditar, e porque você começa a acreditar, você começa a falar. E aí, quando você começa a falar, querido, vai acontecer. Então você olha, querido, para as coisas que não estão dando certo, você fala, vai dar certo. Por quê? Eu não sei, porque a palavra de Deus diz, então eu estou falando e vai acontecer. É uma verdade, querida, que ninguém vai roubar de você. É uma verdade que ninguém vai conseguir roubar de você. Quando a mulher, querida, ela está gestante, e ali nos seus primeiros 2, 3 meses, a barriga ainda não é tão aparente. E aí você pode olhar para ela e dizer, ah, você não está grávida. Cadê a barriga? Não está aparecendo nada aí, você não está grávida não. Mas sabe, querida, aquela mulher, ela vai olhar para você e vai falar, o meu filho está aqui. Eu não estou vendo. Aparentemente ele também não está aparecendo, mas ele está aqui, eu sei que ele está. Da mesma forma funciona com a palavra, querido. Você não está vendo as coisas acontecerem, você não está vendo as coisas fluírem, mas você sabe, porque a palavra, ela está dentro de você. Ela foi gerada dentro de você. E porque você crê, você começa a falar, vai acontecer, vai funcionar. Eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pela fé. 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. O Senhor, ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Pai, eu posso todas as coisas em ti que me fortalece. Olha só as aves, olha só os pássaros, eles não andam preocupados, eu também não vou andar ansioso, porque eu sei que o Senhor supre cada uma das minhas necessidades. Mas querido, se você não se enche com a palavra de Deus, você começa a confessar aquilo que você se expõe. E pastor, quando é que isso vai acabar? Eu preciso ter 5 anos de crente para começar a falar certo. Eu preciso ter 10 anos de crente, 15 anos. Não, querido, é algo constante. É uma busca constante pela palavra. Não importa quantos anos de crente você tenha. Não importa quantas vezes, querido, você já escutou a palavra. Se aquilo sai da sua vida, para de acontecer. Mas a gente precisa todo o tempo, o tempo todo, continuar avançando. Mas pastor, por que você está falando essas coisas? Porque, querido, eu quero ver a tua vida sendo mudada. Porque, querido, eu quero ver a tua vida sendo transformada. Sabe, querido, eu tenho recebido tantos testemunhos. E como me alegra ver a palavra de Deus mudando a vida das pessoas aqui. Porque, querido, a gente aqui não prega palavra de animação. A gente não é animador de púlpito. A gente, querido, aqui é pregador da palavra. E quando a palavra, ela começa a funcionar na sua vida, a gente se alegra. Porque a gente sabe que ela funciona. A gente sabe, querido, que ela é real. A gente sabe, querido, que cada uma dessas verdades que foi escritas por homens guiados por Deus, funcionam. E quando a gente vê essa palavra tendo efeito na vida das pessoas, a gente se alegra demais. E é por isso, querido, que a gente prega essas verdades. Porque aqui a gente quer ver a tua vida sendo mudada. A gente quer ver, querido, a tua casa sendo transformada. Querido, como me alegra quando eu vou na empresa de algum irmão, na casa de algum irmão, e ele fala, pastor, as coisas estão avançando, as coisas estão crescendo, eu estou confessando a palavra. O que mais me alegra é porque algumas dessas pessoas falam, pastor, olha só, o meu amigo da direita não está indo, o meu amigo da esquerda não está indo. E eu não me alegro porque não está indo na vida deles. Eu me alegro porque eu sei que na vida do irmão, querido, que está praticando a palavra, está funcionando. Então é real, meu irmão, funciona. E é por isso que a gente se alegra com essas verdades. Você começa a acreditar naquilo que você começa a dar ouvidos. Logo depois, querido, aquilo sai da sua boca. Porque você creu, automaticamente vai acontecer. Porque aquilo que o coração crê e confessa pela boca, acontece. Aquilo que o teu coração crê, querido, e sai pela tua boca, acontece. E sabe, querido, eu quero te estimular nessa noite a começar a declarar e a chamar a existência daquilo que você quer. Eu me lembro que quando eu era mais novo, A gente não tinha tanta condição financeira. E a maioria das coisas, querido, que eu queria, meus pais não podiam comprar. E meu pai falou: filho, faz uma lista. Faz uma lista daquilo que você quer. Seja específico com Deus. Seja claro com Deus. Do jeito que você quer. Da cor que você quer. Do modelo que você quer. Faça uma lista e comece a confessar. E comece a chamar a existência. E comece a declarar aquilo que você quer ver. E eu falei: amém, querido. E era interessante porque a gente declarava e confessava. E as coisas chegavam. Eu falei isso para minha esposa. Eu falei: amor, a gente precisa... Logo quando a gente casou, a gente precisa começar a colocar as coisas que a gente quer ver. E começar a declarar e chamar a existência. E começar a chamar a existência daquilo que a gente quer ver. Seja lá o que for. E em fevereiro, eu fui com um irmão visitar outro irmão. E ele tinha... Ele mexe, né, com refrigeração, com geladeira, com conserto de máquinas. E ele falou: pastor, você está muito ocupado. Eu falei: não. Eu falei: vamos lá. Vamos conversar com ele. Vamos visitar. Eu falei: vamos, passa aqui na igreja. Ele passou e a gente foi. Eu cheguei lá e eu comecei a conversar com esse irmão, né, comecei a orar pela vida dele, comecei a declarar coisas sobre ele. E aí eu passei por uma das geladeiras dele e eu falei: e essa geladeira aqui, ela está para vender? E ele falou: tá. E ele falou: quanto que é essa? E eu falei: quanto que é essa geladeira? E ele falou: é X. Eu falei: legal. Você pegaria a minha geladeira no negócio, a que eu tenho? E ele falou: qual que é a tua geladeira? Eu mostrei o modelo, mostrei o ano, mostrei tudo. Ele falou: pego. Por quanto? Por X. Eu falei: e a diferença? Você consegue fazer dessa forma? Ele falou: consigo. E aí eu cheguei em casa, eu falei: hein? Falei para ele: hein, você quer uma geladeira nova? Ela falou: depende. Qual é a geladeira? E eu mostrei a foto. E quando eu mostrei a foto, ela começou a pular de alegria, celebrar. Eu falei: meu Deus, se era uma geladeira que ela queria, eu já tinha dado há muito tempo por essa alegria toda. E eu falei: por que você está assim? Ela falou: porque eu pedi a Deus. Eu falei: como assim você pediu a Deus? Eu falei para Deus que eu queria essa geladeira, desse modelo, dessa marca. E chegou. E, querida, eu não sabia. Se eu soubesse, eu também ia comprar, mas eu não sabia. Simplesmente eu cheguei, a oportunidade apareceu e eu fui lá e fiz. Sabe, querido, o Senhor atende os desejos do seu coração. Sabe, querido, eu creio muito em milagres criativos chegando sobre a tua vida. Pastor, e o que é milagre criativo? Querido, coisas que não poderiam acontecer, acontecendo na sua vida. Quando o profeta obedeceu ao comando de Deus, o Senhor disse: ei, não fica preocupado com o que você vai comer. Eu vou mandar os corvos para que leve pão e carne para você. Sabe, querido, lá no Antigo Testamento foi o primeiro delivery da história. E os motoboys eram os pássaros, levando comida para aquele homem de Deus. Aleluia, querido, eu creio em milagres criativos chegando para você. Pastor, mas o que eu preciso na comida é o dinheiro. Querido, eu mando agora os bentivis, os pássaros, os pardais, levar dinheiro à tua porta. Ah, pastor, eu não acredito. Querido, eu acredito nessas coisas e se eu declarar vai acontecer. Eu creio, querido, em milagres criativos chegando na nossa vida. Eu creio em milagres criativos chegando na nossa casa. Eu creio, querido, nessas coisas porque a palavra de Deus funciona. E quando, querido, a gente está exposto a essas verdades, quando a gente está exposto, querido, à palavra de Deus, não tem como sair outra coisa da nossa boca. Não tem como não sair a palavra da nossa boca. Não tem como, querido. Se você está exposto à palavra de Deus todos os dias, vai sair a palavra de Deus todos os dias da sua boca. Sabe, querido, Jesus, ele não falava somente a palavra porque ele era o Filho de Deus. Ele falava porque ele estava exposto à palavra dele. Se você estiver exposto, querido, cada uma das ciladas do diabo, que porventura vão tentar te derrubar, vai sair a palavra da sua boca. Vai sair as confissões das promessas de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, e vai acontecer. Eu creio nessas coisas, querido, em nome de Jesus, acontecendo na sua vida. Agora eu quero ler outro texto com você que está lá em Números, no capítulo 14. Vai comigo lá. Aleluia. Diga assim comigo: Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Números, capítulo 14. Aleluia. Deus é bom. Você crê, querido, que Deus é bom em todo tempo? Números, capítulo 14. A gente vai ler a partir do versículo 5. Aleluia. Todos encontraram? Eu quero ler esse texto com você. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nolo dará terra que mana leite e mel. Aleluia, querido, existem terras poderosas preparadas para mim e para você. Existem terras, querido, poderosas preparadas para mim e para você. Terras que mandam leite, terras que mandam mel. E se a gente acreditar, querido, nós vamos viver essas palavras. Agora, quando o Senhor, né, por meio de Moisés, manda o povo espiar a terra, a Bíblia diz que foram 12, mas 10 voltaram com um relatório negativo. Mas apenas Josué e Caleb continuaram acreditando na promessa. Continuaram acreditando nas palavras que já foram profetizadas sobre eles. Sabe, querido, que quando a gente decide obedecer às instruções e à palavra de Deus, elas não vêm isentas de dificuldade. Elas não vêm isentas, querido, de dificuldades. A Bíblia diz que aquela terra era povoada por gigantes. A Bíblia diz que aquela terra era povoada por guerreiros. Mas aquela terra pertencia ao povo de Israel. Ei, entramos e possuamos a nossa terra. Sabe, meu irmão, a gente precisa continuar acreditando na palavra de Deus, mesmo quando os problemas eles chegam. A gente não pode duvidar, querido, daquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. Duvide de qualquer coisa, mas não duvide da palavra. Ah, pastor, mas não está acontecendo na minha vida. Talvez é porque você já começou a duvidar. Talvez é porque você começou a retroceder. Talvez é porque você já começou a não acreditar mais que aquela palavra pudesse acontecer na sua vida. E aí você sai daqui, querido, tão animado, tão empolgado, eu creio que vai acontecer. Mas aí vem amanhã, segunda-feira. E aí vem a terça-feira. E aí vem a quarta-feira, vem a quinta-feira e parece que nada está acontecendo. E é aquela mesma animação, querido, que você vem de domingo, parece que já não é a mesma. Meu irmão, da mesma forma que você vai sair daqui animado, você precisa continuar a semana animado, o mês animado, o ano animado, os próximos 5 anos animados, querido. Porque não importa, meu irmão, os tempos e as estações, a palavra de Deus, ela continua sendo real para a nossa vida. É sobre essa verdade que eu firmo a minha vida. É sobre essa verdade que eu firmo a minha casa. É sobre essa verdade, meu irmão, que você precisa firmar a tua vida também. Porque as coisas estão acontecendo. E só vai melhorar cada dia mais e mais, se você continuar acreditando na palavra. Mas o que acontece, querido, é que muitas vezes a gente começa a duvidar de Deus. A gente começa a duvidar das palavras. A gente começa a duvidar dos problemas. Como eu falei, querido, para você, os meus pais, quando eu era pequeno, não tinham muita condição financeira. E eu me lembro que certa vez eu queria um celular. Tinha aproximadamente uns 8 anos. E meu pai falou: filho, se você declarar, vai acontecer. O Senhor, Ele pode te dar. Se você pedir a Ele com fé, as coisas vão acontecer. E eu me lembro que eu orei ao Senhor: pai, eu quero um celular. Eu quero desse modelo, eu quero desse jeito. E eu creio que vai acontecer. E sabe, querido, eu quero confessar algo aqui para você nessa noite. Quando eu terminei a minha oração, eu fiquei tentado a falar para Deus, para alguns tios meus que tinham condição, para que Deus pudesse tocar no coração deles, para que pudesse dar para mim. Isso nunca aconteceu com você. Você fazendo oração: Deus, toca na vida do meu patrão. Aleluia, aquele homem tem tanto dinheiro. Mas sabe, querido, que independente do teu patrão ou não, se você crer, vai acontecer. Deus, Ele não te abençoa porque você conhece pessoas ricas. Deus, Ele te abençoa porque você é filho. Se Deus, querido, tocar no coração de alguém que você conhece, que tem riquezas, amém. Mas se não, querido, vai acontecer do mesmo jeito. E sabe, querido, aquela foi uma experiência tão única e tão marcante para mim. Porque na minha imaturidade ali espiritual, eu gerava uma expectativa em que pessoas que eu conhecia que tinham recursos financeiros pudessem ser tocadas de alguma forma por Deus para me abençoar. Mas sabe, o Senhor, Ele me ensinou uma lição muito poderosa com aquela experiência. Porque aquele celular, querido, ele veio de uma maneira tão inesperada. Mas de alguém que eu nunca imaginaria na face da terra. Eu estava lá, querido, na escola. E de repente o intervalo tocou e a professora falou: Guilherme, eu quero falar com você. Fica mais um pouco. E aí ela falou: olha só, eu sou crente, eu sou cristã, eu acredito que Deus, ele fala com os seus filhos, e o que eu estou fazendo aqui não é nenhum tipo de empolgação, mas o Senhor me mostrou claramente você, e me mostrou eu te dando o meu celular para você. E quando ela me mostrou, querido, o celular, eu vi que era exatamente o que eu tinha pedido a Deus. E sabe, querido, aquela experiência, ela me marcou, eu cheguei em casa com o celular, os meus pais falaram: não, vamos lá na direção. O que está acontecendo? Falaram para a professora 10 vezes, você tem certeza? Quase que eu falei: cala a boca, ela já me deu já. Vai que ela muda de ideia, quer tomar de volta. Mas sabe, querido, aquela experiência, ela me marcou não porque aconteceu, mas como aconteceu. Porque tem muitas pessoas, querido, que tem mais fé nas pessoas ou nas coisas do que no próprio Deus. Meu irmão, se o que você tem pedido a Deus é para brotar do chão, vai brotar. Como? Eu não sei, querido. Eu sei que você tem que confiar em Deus, não é em pessoas, não é em homens, não é em cargos, não é em promoções. Você tem que confiar em Deus. Se é por meio deles, querido, que vai vir, amém. Se vai brotar na tua casa, amém também. Eu sei que vai acontecer, porque Deus, ele é fiel com a sua palavra. E muitas vezes a gente tem deixado, querido, de acessar lugares, de entrar em lugares, de pegar coisas, preste atenção, que já são nossas, por conta da nossa incredulidade. Por conta da nossa dúvida. Meu irmão, se tem dúvida, não tem fé. Se não tem fé, não tem como agradar a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, ele se agrada daqueles que andam por meio de fé. E a gente, querido, muitas vezes como filhos, tendo acesso à mesa, tendo acesso a coisas que já nos pertencem, ei, não é que vai ser seu, já é teu. Não é que vai chegar, já chegou. Simplesmente é para você entrar e acessar. Mas por que que a gente não está acessando muitas vezes? Incredulidade. Falta de fé. Dúvida. Aquela terra já era do povo, mas aquele povo não entrou na própria terra por conta de incredulidade. Olha só que coisa forte, querido. Você não entrando naquilo que já é teu, porque você não acredita. Meu Deus. Você não entrando, querido, onde você queria entrar, sendo que já te pertence, mas porque você não tem fé, você não acredita que é teu. Aquela terra, meu irmão, já era daquele povo, mas eles não acreditavam que era deles, por conta da incredulidade, por conta dos problemas. Meu irmão, tem muito lugar que você precisa acessar que já é teu, que a incredulidade, ela não pode impedir você de chegar até aquele lugar. Mas quando você continuar acreditando na palavra e nas promessas de Deus, as coisas vão acontecer, porque funcionam. Funciona, meu irmão. Eu queria estar chamando o grupo de louvor. Aleluia. A palavra de Deus, ela funciona, meu irmão. Ela sempre vai funcionar. Ela sempre vai dar certo se você acreditar nela. E sabe, meu irmão, eu estou falando essas verdades porque eu sei que este ano você vai viver coisas poderosas em Deus. E é muito importante. É muito importante, meu irmão, as tuas palavras estarem alinhadas com as promessas de Deus. Porque muitas vezes a gente não tem entrado em lugares, acessado coisas, por conta da nossa própria boca, por conta das nossas próprias palavras. As nossas palavras, querido, constroem o futuro. As nossas palavras fazem o cumprimento das promessas acontecerem. Pastor, mas eu achei que era só ter promessa. Não, querido, não é só ter promessa. É pegar a promessa que você já tem e associar ela com as suas palavras. Porque, querido, mesmo que você tenha uma promessa, se a tua boca, ela não está alinhada com essas coisas, não vai acontecer. Existe um princípio, querido, onde Salomão entendeu e ele fala lá em Provérbios: olha só, a morte e a vida, elas estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Isso é um princípio e ponto. Ah, mas Deus me prometeu as nações, mas você não tem confessado. Ah, mas Deus me prometeu riquezas, mas a tua boca só sai miséria. Ah, mas Deus me prometeu cura, mas a tua boca só sai enfermidade. É teu, te pertence, mas não acessa porque não acredita. E pastor, como é que eu acredito? Eu acabei de falar para você ouvindo. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que você tem escutado, querido, vai gerar uma crença. E essa crença vai gerar uma confissão. E essa confissão vai gerar uma realidade. Fizeram uma experiência certa vez, era uma pegadinha, mas eu achei aquilo muito interessante. Um grupo de 15 pessoas se combinaram para falar a mesma coisa para uma pessoa na rua. E eles chegaram para a pessoa e falaram: meu Deus, mas você está doente, hein? Que aparência feia. Sou não, estou saudável, está tudo certo. A segunda pessoa chegou e falou: meu Deus, mas que cara acabado, hein? O que está acontecendo com você? A pessoa falou: não, tá tudo certo. A terceira pessoa chegou aí para ele e falou: meu Deus do céu, mas o que está acontecendo? Olha a tua aparência, você tem que ir no médico. Aí ele: não, tá tudo bem. Querido, na quinta pessoa, o cara já estava desesperado: meu Deus, eu preciso procurar um médico. Não precisou nem chegar na 15ª. Na quinta pessoa, ele já estava: meu Deus, mas eu estou doente, o que está acontecendo? Está todo mundo dizendo que eu estou doente, eu tenho que ir para o médico. Querido, você acredita naquilo que tem, no que tem entrado nos teus ouvidos? Não, pastor, isso aí não me pega não. Querido, se você se expor, vai te pegar. Se você se expor a mentiras, essas mentiras vão começar a virar uma realidade para você. Porque aquilo que a gente escuta, meu irmão, vira uma crença. E essa crença vira uma confissão. Porque você confessa aquilo que você acredita. E quando você confessa, meu irmão, aquilo vai acontecer. O primeiro passo, querido, para as coisas começarem a mudar na sua vida é se expor à palavra. A Bíblia disse, o Senhor disse a Josué, quando ele assumiu o cargo de Moisés: filho, medita na minha palavra de dia e de noite. Medita na minha palavra de dia e de noite. E eu vou fazer prosperar o teu caminho e ali terá sucesso. Medita na minha palavra de dia e de noite. Ei, Josué, não dá brecha para mentiras, não dá brecha para enganos, não dá brecha para relatórios negativos dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai conseguir suceder, Moisés. Ei, medita na minha palavra de dia e de noite, eu vou fazer prosperar o teu caminho e ali terá sucesso. E aí, querido, todos os dias, em todos os momentos, você está ali sendo disposto à palavra. E aí, num breve intervalo que você tem, você está se expondo à palavra. E aí, num pouco tempo que você tem, você está exposto à palavra. Ah, pastor, mas e o meu Netflixinho e o meu filminho? Querido, aí vai até onde você quer chegar em Deus. Porque muitas vezes, e eu não estou aqui dizendo que você não pode assistir essas coisas ou não, eu estou dizendo que existem preços a ser pagos para acessarem coisas que Deus já projetou para você. Existem preços que precisam ser pagos para acessar lugares que Deus já projetou para você. Não vem falar para mim, querido, que atletas de alto nível vivem uma vida comum como a minha e a sua. Comendo qualquer coisa, vivendo de qualquer jeito. A gente olha aqueles grandes atletas de sucesso. Eu queria ser como ele, eu queria viver aquilo. Mas a gente muitas vezes não está disposto a pagar o preço que muitas vezes eles pagaram para viver aquilo que eles estão vivendo. Querido, vai até onde você quer viver o sobrenatural de Deus. Até onde você está disposto a pagar um preço para viver o sobrenatural de Deus. Quanto mais coisas naturais, querido, você sacrificar, mais milagres você vai viver da parte de Deus. E em cada momento, cada intervalo, cada tempo que você tem, querido, você está se expondo à palavra. Você está se enchendo da palavra. É, você não deixa redes sociais, você não deixa TV, você não deixa, querido, coisas que não vão te acrescentar naquele momento, roubar o teu lugar e as tuas promessas em Deus. E aí, cada minuto que você tem, cada hora que você tem, é se expondo à palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. E a fé, ela vem pelo ouvir. E você ouvindo aquilo, pum, vira uma crença. Você se expôs tanto àquela verdade da palavra que aquilo virou uma realidade, uma crença dentro de você. Ninguém mais rouba que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ninguém mais rouba que eu vou andar pelos verdes pastos e ali eu vou prosperar. Eu posso até passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum porque Ele está comigo. Pô, virou uma crença. Virou uma realidade. Porque você se expôs tanto àquela verdade, que aquilo começou a gerar uma crença dentro de você. E aí agora aquela crença, querido, começa a sair pela sua boca. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar pelos verdes pastos. Eu posso até andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. Aleluia, o Senhor diz que 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. E aquela crença que se tornou palavras, agora começa a virar uma realidade. E aí o teu vizinho da direita é atingido pela crise. O teu vizinho da esquerda é atingido pela crise. Mas você continua intacto, prosperando como José prosperou em meio à crise. E aí o teu vizinho da direita fica enfermo, o teu vizinho da esquerda fica enfermo, mas você continua saudável e intacto. Porque aquela realidade virou uma crença, aquela crença virou uma palavra, aquela palavra virou uma realidade que vai acontecer na sua vida. Querido, é desse jeito que você vai recolher os despojos em 2023. É desse jeito, querido, que você vai acessar as riquezas em 2023. É desse jeito, querido, que aqueles homens demoraram 3 dias e 3 noites recolhendo despojos e riquezas. E eu fico imaginando, meu Deus, não vai acabar não. Não vai acabar. Enquanto a gente não recolher tudo que é nosso, a gente não sai daqui. Querido, é essa palavra que eu libero para você nessa noite. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que veio aqui nessa noite. Oh, aleluia, um sobrenatural já está disponível para você. Você consegue, querido, levantar as suas mãos e começar a glorificar o Senhor? Aleluia, glorificar o Senhor. Aleluia, glorificar e engrandecer ao nome do Senhor. Aleluia. Querido, no texto que nós iniciamos nessa noite, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20... quero ler outro trecho com você aqui. Olha só o que diz. Alguns versículos anteriores. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20, no capítulo 22. A gente leu a partir do 24, onde aqueles homens, eles começaram a recolher os despojos pela batalha que Deus venceu. Ei, querido, mas antes do recolhimento dos despojos, existe um grito de alegria. Antes do recolhimento dos despojos, existe um brado de louvor ao Senhor. Sabe, querido, eu vejo aquele povo atravessando ali. Vejo, não, leio, né? Eu leio as escrituras, aquele povo atravessando o mar vermelho, aos pés de enxutos. E a gente vê ali Miriam, depois de toda aquela de todo aquele milagre, tocando e glorificando ao Senhor. Sabe, querido, é muito lindo a gente ver aquela cena. Ei, mas a celebração, ela não vem depois do milagre, ela antecede o milagre. Aquele povo tinha que estar celebrando antes de atravessar. E a gente vê aqui no versículo 20, de 2 Crônicas 20, que antes do recolhimento dos despojos, aquele povo estava celebrando ao Senhor. No versículo 22 diz: tendo eles começado a cantar e a dar louvores ao Senhor, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon. Querido, quando a gente abre a nossa boca e começa a bradar cânticos e salmos ao Senhor, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a destravar. E eu quero, querido, que você cante mais uma vez essa canção. Há poder no nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Se tem algo, querido, que tem que sair da sua boca, é esse nome. Oh, aleluia. O nome do Senhor, ele tem, querido, ser exaltado através da sua boca. E quando você menos esperar, as coisas vão começar a acontecer. Leva